A Sílvia Ribeiro tem 33 anos, é da aldeia de Cabeça, no concelho de Ceia, na Serra da Estrela, e está em Inglaterra há 6 anos. Na verdade, a caminho dos 7. Tudo começou em 2014 e está nesta altura na cidade de Norwich, a segunda cidade inglesa onde vive. Sílvia, vamos olhar para o princípio disto tudo, para 2014. O que é que a fez deixar o nosso país?
Na verdade, tudo começou em 2013. Eu vi um anúncio a pedir enfermeiros para Abu Dhabi. Então, eu decidi responder ao anúncio, porque foi por brincadeira até, e só para ver o que é que acontecia. E acabei por ir a uma entrevista em Lisboa. Fui selecionada para ir trabalhar para um hospital em Abu Dhabi, mas na altura tinha dois filhos pequenos, o mais pequeno tinha só 2 meses. E então nós, apesar de não terem oferecido o trabalho, nós optámos por recusar ir para Abu Dhabi, porque seria imensamente complicado, tinha que sair primeiro sozinha e só depois levar a família. Pronto, era, em termos logísticos, era extremamente complicado. Mas isso foi, no fundo, aquilo que nos fez começar a pensar o que é que nós estamos ainda aqui a fazer em Portugal. Eu estava a trabalhar como enfermeira há 5 anos no hospital em Lisboa, o meu marido é professor, como tantos outros, não estava a dar aulas nessa altura, estava a trabalhar outra coisa. E então começámos a falar e a dizer, pronto, o que é que nós estamos aqui a fazer? Nós trabalhamos os 2 imenso, vemos poucos nossos filhos e, olhando para o futuro, parecia que ia ser sempre assim. E foi essa falta de esperança, no fundo, no futuro, que nos fez começar a pensar que se calhar devia haver uma coisa melhor em algum outro sítio. E então, inicialmente, nós pensámos que gostávamos de ir para a Noruega, porque parece ser um bom sítio para ter uma família, para criar crianças, mas em termos depois de arranjar trabalho, tínhamos que aprender a língua, tínhamos que fazer um curso em Espanha, enfim, era um bocadinho mais complicado. E o Pedro, o meu marido, sempre quis, sempre teve o sonho de viver em Inglaterra, e Inglaterra é muito fácil para os enfermeiros arranjar trabalho, portanto acabámos por decidir, vamos para a Inglaterra. Começou por aí, nós arranjei trabalho, pusemos os 4 num avião, e nós viemos então em setembro de 2014.
Bom, com uma falsa partida, digamos assim, rumo a Abu Dhabi, que acabou por não acontecer, mas que acaba por ser o pontapé de saída para esta história. Mas dizia a Sílvia que responde àquele anúncio um bocadinho por brincadeira. Nunca tinham pensado nisso? Só de facto naquela altura é que olharam para o estrangeiro como uma possibilidade? Ou na verdade até aquela ideia que a Sílvia referiu há pouco, de que o marido tinha vontade de um dia viver em Inglaterra, esteve sempre mais ou menos presente e, portanto, isto de alguma forma fazia parte dos vossos planos?
Na altura em que eu estava a estudar, a enfermagem em Portugal teve um período que foi mais ou menos quando eu acabei o curso, em 2009, já estava a ser um bocadinho difícil de arranjar trabalho. Portanto, nós já tínhamos falado que se calhar se eu não conseguisse arranjar trabalho, podia ser uma boa ideia tentarmos noutro país. Mas, entretanto, eu acabei o curso, arranjei trabalho, o Pedro nessa altura também estava a dar aulas e depois nasceu o nosso primeiro filho em 2011, enfim, e depois o segundo em 2013. Portanto, nunca mais falaram muito nisso. Nós tínhamos uma vida relativamente confortável, mas depois, quando começámos a pensar nisso, no fundo, começámos a pensar que se calhar não era, podíamos ter algo mais, porque nós trabalhávamos imenso e conseguíamos pagar as nossas contas, conseguíamos pagar a nossa comida, mas pronto, era basicamente isso. Nós conseguíamos viver ou sobreviver, mas não sobrava mais nada. E nós passámos tantos anos a estudar os dois e agora estamos a viver para trabalhar para pagar contas, não é?
Como é que se prepara uma mudança para um país diferente do nosso com 2 crianças pequeninas?
Bem, toda a gente achou que nós éramos completamente loucos, obviamente, porque nós tínhamos os 2 trabalhos em Portugal na altura, não estávamos desesperadíssimos, como eu disse, nós achávamos que podia haver alguma coisa melhor, mas não estávamos a morrer de fome, nós não passávamos fome, tínhamos uma vida estável, e decidimos os dois despedir-nos com 2 filhos pequeninos e vir, no fundo, em busca de uma ideia de uma vida melhor, não sabíamos como é que ia ser. E então toda a gente disse, vocês são loucos, é o que vocês estão a fazer. E foi uma loucura a mudança, na verdade, tentar empacotar a nossa casa. Nós alugámos, na altura tínhamos o nosso apartamento em Portugal, que deixámos alugado, portanto tivemos que empacotar tudo com 2 crianças pequeninas em casa, em imenso pouco tempo. Nós saímos de casa quase à meia-noite para ir para o aeroporto às 4 da manhã. E a nossa mobília veio depois, portanto nós deixámos tudo encaixotado e nós viemos na altura para um apartamento do hospital e depois arranjámos uma casa que nós alugámos e então as nossas coisas vieram todas de Portugal, a nossa vida, as nossas coisas, os brinquedos, a mobília veio toda num camião passado 2 meses e a nossa cadela passado 3 meses.
Como é que foi o início desta aventura, Sílvia? Um país novo, onde se fala uma língua diferente da nossa. Já percebemos que só passado algum tempo receberam as vossas coisas, e, portanto, de alguma forma é chegar um bocadinho daquilo que é nosso para ajudar neste caminho. O que é que recorda do início desta aventura?
Bem, o primeiro dia foi horrível, porque tudo o que podia correr mal, correu mal. Nós íamos fazer uma escala em Bruxelas para ir para Birmingham na altura, e o avião de Portugal saiu atrasado, nós perdemos a ligação, as nossas malas perderam-se de caminho, e as pessoas que nos iam buscar ao aeroporto, entretanto, como nós fomos no avião só a seguir, já não estavam lá. Portanto, tudo correu mal no primeiro dia. Lembro-me que o Pedro disse: "Ah, se nós pudéssemos apanhar um avião agora para voltar para casa, eu ia já." Mas pronto, foi mesmo o primeiro dia. Foi mesmo o primeiro dia que nós ficámos assim mesmo desalentados, porque realmente começou mesmo muito, tudo o que podia correr mal naquele dia. Mas a partir daí foi sempre a subir. E depois comecei no hospital. Claro que foi difícil ao início, porque a maneira de trabalhar em Inglaterra em enfermagem é bastante diferente da nossa em Portugal. Acho que em Portugal somos mais relaxados, em geral, e aqui é tudo muito, com muito mais regras, há muito mais coisas para aprender. Portanto, os primeiros meses foram mesmo de muita aprendizagem. E achar, às vezes, a pensar que nunca me vou habituar a trabalhar desta maneira e achar que a nossa maneira portuguesa é que está certa. Mas agora, olhando para trás, pronto, não foi assim tão difícil, na verdade. Adaptei-me a trabalhar aqui. O Pedro esteve em casa os primeiros meses com os nossos filhos para ajudar na adaptação deles. O mais velho, entretanto, começou a crescer. E depois, passados 10 meses, nós não gostámos muito do primeiro sítio onde estivemos. Então, passado 10 meses, mudámos de cidade para Norwich, onde estamos agora. E por cá temos ficado.
E na verdade já lá vão quase 7 anos. Silvia, neste processo de aprendizagem, e já percebemos que houve uma necessidade de fazer uma adaptação em termos profissionais, mas já lá vamos, é necessário fazer uma adaptação a tudo o resto, aos aspectos do dia a dia, à vida do dia a dia, porque cultural e socialmente é um país diferente do nosso. O que é que mais a surpreendeu por aí?
Ah, lembro-me que foi super estranho ao início, por exemplo, ir ao supermercado, todos os produtos são diferentes, não é? E então, eu lembro-me, os ingleses adoram comer batatas fritas de pacote, e então no supermercado tem corredores e corredores de batatas fritas de todos os sabores possíveis e imaginários. E eu só pensava, mas porquê é que esta gente quer tantas batatas fritas? Agora até já nós comemos batatas fritas de pacote. Mas havia, não sei, é tudo muito diferente. Os parques infantis, por exemplo, são todos enormes e cheios de relva e costumam ter patos, enquanto que aí normalmente são mais pequeninos. Toda a logística ao início, por exemplo, nós não tínhamos carro quando viemos, e nós vivíamos em Lisboa, tínhamos dois carros, portanto foi os primeiros meses de andar de autocarro com as crianças para todo o lado, foi mesmo diferente. Mas nós comprámos o nosso carro passado menos de 3 meses de estarmos cá, e depois foi dada a adaptação, porque o volante é no sítio contrário, né? E então começámos a conduzir à direita, e a partir daí tudo foi mais fácil quando tivemos carro e podemos começar a ir a todos os sítios um bocadinho mais depressa.
Bom, são aprendizagens atrás de aprendizagens. No que toca às crianças, e vocês levavam duas crianças pequeninas, há muitas diferenças na abordagem à criança, da escola, da sociedade em relação a Portugal?
Sim, há muitas diferenças mesmo. Um dos maiores choques que eu não tinha contado, porque eu pesquisei imenso antes de voltar a vir para a Inglaterra, mas na verdade nunca me ocorreu que a escola primária pudesse começar noutra idade que não aos 6 anos, porque em Portugal começa aos 6 e achei que em todo o mundo, ingenuamente, não é? Achei que em todo o mundo as crianças começavam a escola primária na mesma idade. Portanto, eu pesquisei como é que funcionavam as creches, caso viesse a precisar, como é que era no sistema de educação, mas nunca imaginei, né? Nunca me ocorreu que a escola começasse noutra idade. E então o Tiago, que é o nosso filho mais velho, tinha 3 anos quando nós viemos, e em grande choque, passado 2 ou 3 meses de estarmos cá, descobrimos que ele ia começar a escola primária no setembro a seguir, com 4 anos acabados de fazer. E esse foi um choque enorme. Tivemos que concorrer para as escolas, e foi por esse motivo que acabámos por mudar de cidade. Como nós não gostávamos daquela cidade, e ele ia começar a escola primária, queríamos então que ele começasse num sítio onde pudesse, como já tinha tantas mudanças na vida, que ele pudesse começar numa escola e continuar para o resto depois da sua educação. Depois, em geral, há muitas diferenças. Por exemplo, em Portugal, a licença de maternidade é muito mais pequena e as crianças vão todas para a creche muito cedo, ou quase todas para a creche muito cedo, enquanto que aqui é muito mais comum as crianças ficarem em casa pelo menos até aos 3 anos com os pais ou com um dos pais, e os pais trabalham mais em part-time. Essa é outra grande diferença em relação a crianças pequeninas.
E em relação ao vosso filho mais velho, porque o outro na verdade era pequenino, tinha 1 ano, como é que foi a adaptação dele?
Foi Excelente, é mesmo impressionante. Claro que a mim custou-me imenso no primeiro dia que ele foi à creche aqui. Ele já tinha 3 anos, portanto ele falava português perfeitamente bem, não é? E obviamente que não falava uma palavrinha de inglês. Eu, no fundo, larguei-o num sítio onde ele, com 3 anos, ninguém não sabia nada do que se passava à volta dele, mas ele começou imediatamente a tentar falar inglês, e agora ninguém dizia que as pessoas, eles continuam a falar português, mas as pessoas que não sabem que eles são bilíngues não iam conseguir adivinhar, porque o inglês deles é perfeito, não tem nenhum tipo de pronúncia. Como eu e o pai continuamos a ter, as crianças adaptam-se muito melhor. Tem sido uma coisa impressionante mesmo.
Silvia, um dos aspectos que referiu logo no início e que acabou por ser um fator de motivação para esta mudança era o facto de terem pouco tempo para os vossos filhos. Encontraram por aí um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional?
Sim, isso é o aspecto que nos, pronto, que neste momento me deixa muito feliz por vivermos aqui. Nós, entretanto, tivemos mais 2 filhos.
Portanto, tem 4 filhos nesta altura.
Temos 4 filhos agora, sim. O mais velho, o Tiago, tem 9 anos, e o mais pequenino tem 6 meses. E seria uma coisa que nunca poderíamos considerar, sequer em Portugal. Quando nós dissemos que íamos ter o segundo filho, já foi um bocadinho, ah, vocês têm a certeza, tipo, a vida está tão difícil, querem mesmo ter outro bebé. Já foi um bocadinho um choque. As nossas famílias, especialmente, ficaram um bocado preocupados. Portanto, isso nunca seria viável, ter um terceiro filho em Portugal, quanto mais um quarto. Mas sim, em termos de equilíbrio, nós neste momento conseguimos realmente ter um equilíbrio que para mim é perfeito. Eu neste momento estou de licença de maternidade, que tenho 9 meses, portanto eu tenho mais 3 meses para ficar em casa com o bebé, mas quando voltar ao trabalho, eu trabalho em part-time, faço 2 noites por semana, são 2 turnos de 12 horas, portanto são 24 horas por semana. Eu consigo levar todos os dias os meus filhos mais velhos à escola, levo-os às 8h30, 8h40, às horas que ele entra, vou buscá-los às 3h pouco, 3h30, ou seja, depois às 4 da tarde nós estamos todos em casa, e temos o resto do dia livre. Não trabalho ao fim de semana, temos os fins de semana todos em casa. Entretanto, o Pedro arranjou trabalho também como professor aqui, por isso ele trabalha de segunda a sexta. Eles têm férias a cada 6 semanas e o pai também tem férias a cada 6 semanas. Portanto, temos um equilíbrio realmente perfeito. Ah, e eu também trabalho, entretanto, em 2017 despedi-me. Tinha um contrato normal, que são um contrato de full-time de 37 horas e meia, que é como funcionam os contratos aqui. E eu agora trabalho num esquema que não existe em Portugal, pelo menos em enfermagem. É como se fosse um contrato de 0 horas, em que o hospital não tem obrigação de me dar trabalho, eu não tenho obrigação de trabalhar também. Portanto, na prática, eu escolho quando é que eu quero trabalhar e em que serviço é que eu quero trabalhar. Eles têm sempre imenso trabalho, portanto, isso não é um problema. Há sempre turnos disponíveis para quando eu quiser trabalhar. E eu acabo por escolher o meu horário e trabalhar só, essencialmente, quando eu quero. E trabalho 2 dias por semana sempre fixos, porque prefiro assim. Portanto, é mesmo ótimo. E posso ter, claro que se algum dos miúdos estiver doente ou se tiver algum dia que não posso ou quero fazer outra coisa, posso simplesmente não marcar trabalho e não trabalho esse dia. E é tudo tranquilo.
E assim, de facto, consegue-se fazer uma melhor gestão do tempo e criar este equilíbrio. A Silvia há pouco falou das diferenças, por exemplo, no que toca à licença de maternidade, à forma como a mãe ou o pai podem acompanhar os filhos nos primeiros anos de vida. E em relação à gravidez, tendo em conta que já teve 2 filhos em Portugal e 2 filhos em Inglaterra, há muitas diferenças?
Sim, também é bastante diferente. As gravidezes de baixo risco aqui em Inglaterra são seguidas por midwives, que são parteiras, portanto, o seguimento é todo feito no centro de saúde. Há 2 ecografias em vez de 3, são pagas pelo Serviço Nacional de Saúde daqui, uma às 12 semanas e uma às 20. E depois só há ecografias extras, se houver algum tipo de preocupação. Eu acabei por ter extra porque os meus bebés pareciam pequenos, portanto, se houver algum tipo de problema ou se houver suspeita que haja alguma coisa que não esteja assim tão bem, eles marcam mais exames, mas é tudo muito. Muito pouco medicalizado em geral. A gravidez é saudável, é só esperar que o bebé saia e pronto, basicamente é isso. Não há tantos exames nem tantas preocupações, no fundo, como em Portugal, que muitas vezes parece que a gravidez é quase uma doença, com tantas consultas e com tantos exames e com tantos testes. Aqui é muito mais relaxado. E depois, em relação ao parto, também é bastante diferente nos hospitais. Aqui tem unidades geridas só por midwives, pelas parteiras. Tive 2 partos na água, aqui foi impecável, foi mesmo tudo muito tranquilo, com a luz das velas. Foi mesmo uma experiência muito, muito positiva.
Silvia, portanto, sabemos que é enfermeira, já percebemos que nesta altura não está a trabalhar e também percebemos aquele esquema em que trabalha de só trabalhar quando quer, dito grosso modo, digamos assim.
Exato.
Mas em que área é que trabalha habitualmente? Tem alguma área de trabalho que faça mais do que outra?
Eu quase sempre trabalho na urgência, ou em serviço de urgência e emergência, porque é o que eu prefiro. Mas, na verdade, eu posso trabalhar em qualquer lado no hospital. Agora, nos últimos tempos, como eu estive a trabalhar durante a gravidez, e portanto já estava toda esta pandemia a acontecer, não é? Até não podia trabalhar em serviços de Covid, passei toda a gravidez a trabalhar em serviços não Covid. E mais para o fim, como aumenta o risco, deixei de poder trabalhar em serviços de urgência e emergência, porque obviamente que os doentes vêm, nós não sabemos se têm Covid ou não. E então trabalhei também algumas cirurgias, trabalhei em muitos serviços que normalmente não escolheria trabalhar, porque não é aquilo onde eu me sinto mais confortável, mas foi interessante e foi engraçado. E aprendi bastante nessas áreas.
Este último ano veio de facto condicionar um bocadinho a favor, as nossas vidas. Quais é que são as principais diferenças, Silvia, na forma de exercer a enfermagem, em relação a Portugal?
Ser enfermeira é ser enfermeira e o cuidar está sempre no centro daquilo que nós fazemos. Agora, em termos depois de regras, existem muitas regras aqui na maneira como nós trabalhamos, que não existem em Portugal, como ter que verificar a medicação com dois enfermeiros, que isso não acontece. Ou em termos daquilo que chamam drogas controladas, como morfinas, tem que ter muito mais cuidados e tem que ter dois enfermeiros lá doente. E outras coisas que são diferentes, por exemplo, eu lembro-me quando trabalhava em Portugal que a nossa escala saía quase no dia anterior. Nós não sabíamos, nunca sabíamos o que é que íamos fazer, a gente faz manhã, tarde, noite, indiscriminadamente, enquanto que aqui há algumas regras e tem que sair com muito mais tempo, normalmente com pelo menos 6 semanas de antecedência, para as pessoas poderem planear a sua vida e saber o que é que vai acontecer a seguir.
Quando olha para estes quase 7 anos e para esta mudança que fez na vida pessoal, profissional, apesar de continuar a exercer a enfermagem, tem valido a pena?
Sim, sem dúvida. Tem valido muito a pena.
Falávamos há pouco da pandemia, e vamos ficando com a sensação nas últimas semanas que de alguma forma, em quase todos os países começa a respirar um bocadinho de normalidade. Como é que estão as coisas por aí? Como é que está o dia a dia em Norwich?
Bem, felizmente, nós vivemos aqui na Ponta Este, isto é um. No fundo é quase uma rua sem saída, tem uma autoestrada que vem até Norwich e não há um sítio de passagem para lado nenhum. Portanto, eu acho que foi menos atingido que muitas outras zonas de Inglaterra. Nós tivemos muita sorte nesse aspecto. Começa assim, finalmente, as pessoas a sair um bocadinho mais à rua, a ter menos cuidados, no fundo, a poder conviver um bocadinho mais. Temos visto que algumas pessoas têm visto mais família, que não, mesmo aqui, né, que não estavam a ver antes. Por isso, acho que está tudo um bocadinho otimista que as coisas vão finalmente começar a melhorar e que as restrições vão sendo progressivamente levantadas. Finalmente, os restaurantes voltaram a abrir, a servir comida lá dentro, há menos de um mês aqui, e portanto, algum otimismo em relação ao futuro.
Se pudéssemos ir visitá-la, que nesta altura não é que não seja possível, mas teríamos que fazer uma quarentena. Mas se pudéssemos ir até Norwich nesta altura, onde é que nos levava? Que locais é que é obrigatório conhecer?
Norwich é uma cidade pequenina, mas é muito antiga e tem muita história. Tem um castelo, o centro da cidade é muito bonito, tem ruas de pedra, temos praia aqui, mais ou menos a meia hora de casa, temos praias muito bonitas onde é fácil de ver. Nós fomos há uns dias, ainda há uns dias fomos à praia e há focas a nadar quase ao pé das pessoas. Portanto, a cidade de Norwich é uma cidade que vale a pena de conhecer, com o seu castelo e com as suas ruas estreitinhas e o seu comércio tradicional. E depois temos muitos lagos aqui, temos uma zona que se chama -se os Norfolk Broads, onde é possível alugar um barco e passar o dia inteiro a passear de barco e fazer piqueniques no barco, que é uma coisa que os ingleses adoram fazer. Fazem muito paddling também aqui na zona. E, portanto, toda a região de Norfolk, que é onde a cidade de Norwich fica, é uma zona que vale a pena visitar. É muito bonito.
Bom, aqui ficam algumas sugestões. E esta é uma aventura em família que está para durar, Silvia. Quando olham para o futuro, é por aí que se vêem.
Sim, nós falamos muitas vezes nisso. Como é que seria se nós decidíssemos voltar para Portugal, por exemplo, e chegamos sempre à conclusão que vamos ficar por aqui. Os nossos filhos vão crescer aqui e, portanto, é por aqui mesmo que vamos ficar. Já não nos conseguimos imaginar, na verdade, a viver em Portugal da maneira como a vida é e como É assim, é tão diferente tudo aquilo que nós, todas as mudanças que implicaria ter que trabalhar por turnos, não vermos os nossos filhos, é muito diferente. Portanto, está completamente fora de planos.
Falava agora dos vossos filhos e lá atrás dizia que eles são bilíngues, em casa fala-se português. Vocês são os dois portugueses, dois deles nasceram em Portugal, os outros nasceram aí. Como é que se lhes vai passando o testemunho? Como é que se lhes vai ensinando o que é ser português?
Bem, nós somos os dois portugueses, portanto a parte da língua é fácil, nós falamos português em casa e temos que insistir um bocadinho porque os mais velhos obviamente que vão à escola e que o inglês deles é excelente, eles às vezes querem falar inglês um
E
com o
entre
outro.
eles, eles falam português ou falam inglês uns com os outros?
Eles têm que falar português porque a mãe não nos dá hipótese, mas de resto nós tentamos manter o contacto com a família, mas é um desafio, na verdade, mantê-los. Porque eles, no fundo, eles falam português, mas eles, no fundo, são ingleses. Eles cresceram aqui, nenhum deles se lembra de viver em Portugal. Em termos culturais, nós vivemos aqui, os nossos amigos, a maior parte dos nossos amigos também são ingleses. Portanto, a cultura é inglesa mesmo. E às vezes, eu acho que nós falhamos um bocadinho nisso sei lá, podíamos falar mais da história de Portugal ou dos feriados portugueses, aproveitar um bocadinho mais. Mas às vezes já nem nos lembramos quando é feriado aí, porque aqui não é. E é um desafio de tentar manter a cultura portuguesa com filhos pequenos a viver noutro país.
Isto também, de alguma forma, mostra o quanto vocês estão integrados e se sentem em casa por aí.
Sim, nós estamos em casa. Eu lembro-me que alguma vez que nós estávamos a embarcar para Portugal, a ir de férias, e um dos nossos filhos perguntou quando é que voltamos para casa. E houve um dos outros passageiros do avião que ouviu e até comentou: olha, que engraçado, ele diz que a casa é aqui, enquanto que a maior parte dos adultos dizem: ah, eu vou a casa agora, quando vão a Portugal. Mas para os nossos filhos a casa é aqui, e na verdade para nós adultos a nossa casa é aqui também, é onde nós estamos todos.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Silvia, destes últimos quase 7 anos?
Isso é uma boa pergunta. A maior aprendizagem, eu acho que a maior aprendizagem tem sido acreditar em nós próprios e a fazer aquilo que nós queremos, independentemente de serem coisas que nunca pensávamos fazer. Eu nunca pensei, por exemplo, trabalhar neste esquema quando eu disse que ia despedir, não é? E ficar assim sem aquela segurança de ter um contrato. Mas na verdade foi a melhor coisa que eu fiz. E o Pedro fez uma evolução ao contrário. Ele começou como professor assistente e agora faz parte da direção da escola. Portanto, tem tido uma evolução na carreira super positiva e que é uma coisa que nunca poderia ter acontecido se nós tivéssemos ficado em Portugal.
Saudades do nosso país. De que é que sentem mais falta de Portugal, estando aí em Inglaterra?
Do sol. Acho que só sinto saudades especialmente porque os invernos aqui os dias são muito curtos. Normalmente quando chegamos a casa por volta das 4, 4:30, já começa a ficar de noite. As casas aqui são super quentinhas e é muito confortável estar em casa no inverno porque temos o aquecimento sempre ligado, portanto eu nunca sofro com o frio e na verdade aqui na zona este não chove assim tanto, portanto a chuva também não me incomoda, mas a parte mais difícil é efetivamente no inverno quando os dias são curtos e fico com saudades do sol.
Uma palavra a que melhor resume estes últimos anos.
Família. Porque efetivamente, o grande ganho para nós da nossa mudança foi a nossa família que nós pudemos expandir, não é? Pudemos ter mais dois filhos, que não existiriam se nós não tivéssemos dado este passo. E porque em termos de qualidade de vida e em termos de qualidade de tempo em família, realmente é o grande ganho da nossa mudança. Portanto, essa é de certeza é a melhor palavra para definir a nossa vida aqui.
Muito obrigada. Silvia Ribeiro está em Norwich, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2014.